Valeu. Sejam todos muito bem-vindos ao Detona. Dessa vez é pra valer, a gente passou por problemas técnicos, que é pra me colocar na berlinda, pra ver se eu vou me sair bem como apresentador. Bem, eu sou o Igor Oliveira e hoje a gente tá apresentando pela primeira vez o Detona, que é um podcast, mas hoje a gente aderiu à modinha. Hoje nós vamos ser mesa cast. E é lógico que pra um programa assim, pra ele passar por uma transição desse tamanho, a gente tem que trazer convidados de peso, né? E como um convidado de peso que a gente trouxe... Ninguém menos, ninguém mais do que Cláudio Prandoni.
Salve Igor, salve Pablito, tudo bom?
Tudo bom, meus queridos.
Tudo bem. Pois é, estão aí mais uma BGS, a BGS do de volta ao jogo, do reencontro, né, do retorno triunfal, né, depois de 2 anos sem evento, 3 anos desde a última edição. Estamos aí de volta a uma BGS presencial e rolou muita coisa, né?
Sim. Sim. E além do Prandoni aqui, como vocês já devem ter visto, eu não vou fazer piada porque ele é o meu chefe. Então eu
vai ficar registrado em vídeo essa zoeira aqui.
Pois é, eu é verdade, não posso
conversar no RH.
Eu não posso brincar porque senão segunda-feira é no RH. Pablo Rafael.
Segunda-feira nada, é sexta-feira mesmo, porque hoje ainda é só quarta. É feriado, dia das crianças, né? Mas estamos aqui no mundo dos games, o mundo das crianças, curtindo aí o encerramento, né, de uma BGS que vai entrar para a história. Porque, realmente, eu não tinha percebido o quanto fazia falta esse evento, encontrar as pessoas, ter esse contato aí com o gamer, com o criador de conteúdo, com o influencer, com as marcas, com todo mundo. Foi um evento... muito divertido. Reinvigorante. Existe essa palavra?
Revigorante.
Revigorante.
Reenergizante.
Bem. Reenergizante.
Né?
Exatamente. Foi muito legal.
E eu acho que, por exemplo, eu estou começando agora, mas vocês dois já estão aí no mercado tem muito tempo. Eu acho que isso pra vocês, eu vi muita gente comentando, né? Que foi também a BGS do reencontro, né?
Uhum. Cara, a gente tá aqui desde a Rio Game Show.
Cara, Rio Game Show não.
Já era Brasil Game Show, aquela
já
do
era.
Rio?
Eu fui em todas as edições da BGS, de Brasil Game Show. Teve duas, que era Rio Game Show, que aí o evento era menor e tudo. Quando a gente foi juntos pro Rio, já era Brasil Game Show.
Já era Brasil Game Show.
Já era Brasil Game Show.
Foi um evento assim, mais doido que eu já vi na minha vida, cara.
Mas muito diferente, muito menor.
Muito menor.
Né? Tanto que um par de anos depois veio. A gente foi, acho que em 2010, a gente foi junto. 2011 eu acabei indo, o Pablo ficou aqui na base em São Paulo.
Isso.
E aí em 2012 o evento veio aqui pra São Paulo, já pro Expo Center Norte.
O resto é história, porque a gente teve em todas as edições.
Fazendo de tudo um pouco, né?
E é incrível como a BGS, ela mostra muito pra mim, assim, o pulso do que é o momento, assim, do mundo gamer brasileiro, sabe? Teve a época da BGS do YouTube, teve as BGS dos streamers... As BGS de mais com foco maior em esporte.
Verdade.
Essa agora é uma BGS realmente disso pra mim, das pessoas se encontrarem presencialmente de novo.
Pois é, e hoje a gente tá aqui, inclusive, como parte do encerramento da BGS, né? O último dia de feira. E se eu não me engano, essa foi a maior BGS, né? Em termos de duração e número
Sim,
de dias.
7 dias.
Exatamente. Ela não acontecia desde 2019.
Não faz um
né?
mês já que a gente tá aqui?
O tempo passa diferente. E vocês são um lado da moeda e eu sou o outro, porque pra mim também, assim... a questão de tanta entrevista feita no Zoom, tanta entrevista feita no Meet, também é muito bom estar assim, com o pessoal da indústria finalmente fazendo aquela coisa no tate-a-tate, né? Então, até para quem nunca tinha participado de uma BGS, eu acho que foi de um certo reencontro com pessoas, mesmo que não fossem conhecidas, sabe? Mas assim, partindo pro game, né? Do Brasil Game Show, vamos começar por você, Prandoni. Assim, o que você acha que mais te chamou que mais chamou a sua atenção durante esses 6 dias de feiras, né?
No geral ou de jogos em si?
Primeiro vamos começar por jogos.
Tá. Pra mim, jogo do evento, Street Fighter 6. E acho que é uma escolha fácil porque foi um evento com poucos jogos não lançados, que eu acho uma pena, especialmente considerando que no passado já teve uma lista muito maior, né, Pablo?
Sim, sim.
De títulos ainda não lançados, mas tudo bem, entendo, faz parte do momento, faz parte do mercado. O que eu acho que torna o brilho do Street Fighter VI ainda maior. É um jogo não lançado, sai só ano que vem, 2023,
não
nem tem
nem
data.
Não tem data, é só, né? 2023.
E trouxeram o jogo aqui pro público testar. É um jogo AAA, né? Um jogo grande. A gente sabe também que hoje em dia jogo de luta, quando vem, é pra durar alguns anos, né? Ele tem uma vida útil ali muito, muito longa. E não só isso, os produtores do jogo também vieram juntos, né? A Capcom trouxe o Street Fighter VI e também a dupla de produtores pra conversar com a imprensa, pra interagir com o público. E então, assim, não só o carinho e a atenção que deram pro público brasileiro, mas o jogo em si também tá muito legal. Eu achei ele muito bonito. Acho que vendo ele pessoalmente em ação é muito mais impressionante do que vendo os trailers e gameplays pela internet. E jogando também tá muito gostoso, tá muito divertido. Claro, é um jogo de luta, ele exige mais tempo para você mergulhar ali nas mecânicas e entender melhor o que tá rolando, as diferenças e tudo, mas eu curti demais.
Trouxeram uma novidade que é o hub, né?
Sim.
Que assim, não é só diretamente a luta, você passa por um hub,
né? Na demo da BGS era só as lutas versus mesmo, né? É que tá rolando também um beta fechado do jogo, do modo online, que a gente tá jogando.
Uhum.
Tem impressões de tudo isso. Lá no site e tal. E aí sim, você cria um personagem que você vai poder usar depois no modo World Tour, né? Aquele modo RPG, mundo aberto, sei lá como é que é.
É o Street Fighter de mundo aberto.
Street Fighter é RPG.
É.
Tem que ser adequado.
Existe isso, só pra constar, já existiu um Street Fighter RPG.
Verdade.
Mas é outra história. E lá você, além de criar personagens com proporções às vezes meio bizarras,
uhum,
você senta num fliperama pra jogar contra outras pessoas.
Simpático.
É simpático, eu achei meio trabalhoso. Aqui na BGS a gente testou o Versus mesmo, onde você escolhe um boneco, eu escolho outro boneco e a gente sai no soco, solta Hadouken, faz uns golpes especial super coloridos, bonito pra caramba realmente.
Muito. Essa parte, uma coisa quase que de picho, né?
É.
Assim, quando você tá finalizando grafite, os golpes, faz aquele grafite, tá bem bonito
bem,
mesmo.
Bem street.
E eu acho que o seu destaque da feira, assim, a gente que tá aqui tem 6 dias andando por aí, eu acho que o seu destaque da feira é o destaque da feira de todo mundo, porque você não viu a fila pra jogar o Street Fighter, você não viu ela vazia.
É verdade.
Ela tava cheia o tempo todo, assim, tava impossível pra quem, assim, queria jogar, então acho que é sinal de que o jogo é um sucesso também. A demo foi um sucesso e também um sinal de que faltou mais jogos inéditos, né?
Eu achei uma pena. Tinha o Mario Rabbids novo, né? O Sparks of Hope no stand da
Nintendo. Tá bem legal.
Tá bem legal, tá bem bonito, mas ele sai daqui a pouco, né? Ele sai neste mês. E achei ruim também que tinham anunciado o Marvel Midnight Suns.
No stand da Marvel. Primeira vez que tem um stand da Marvel na feira, né? Tinha umas coisas legais lá. Muita coisa interativa. A gente já falou dessas várias atrações, ativações daqui a pouco. Mas não tinha o jogo, aconteceu alguma coisa.
Eu achei uma pena.
Teve jogos que era quase certo, dava a impressão que ia ser, porque que são jogos
que saem.
Saem próximos, né, que acabou não rolando. Muito por esse momento peculiar da indústria, no momento do mundo, eu acho.
Sim, sim.
Que é. E ao mesmo tempo, no stand do Genshin Impact tinha o outro jogo deles lá também.
Do MiHoYoVerse.
Isso, da HoYoVerse, né. Que, cara, o stand do Genshin, inclusive,
bombando.
Bombando.
Uhum.
E concordo com vocês que Street Fighter VI foi a grande atração, principalmente pra nós, que a gente acaba jogando tudo o que sai no ano e tudo mais. Mas, por exemplo, eu reparei muito isso no público e serviu um pouco pra mim. Pra muita gente do público, a BGS também é um momento em que as pessoas encontram e têm contato, pessoal, pela primeira vez, com um console de nova geração.
Ah, verdade.
Pena que aqui a gente tinha só o PlayStation 5, não tinha o Xbox, nenhum dos dois esse ano. Mas, por exemplo, eu nunca tinha pego pra jogar um Switch OLED. Foi o meu primeiro contato com o Switch OLED, foi numa BGS agora esse ano. Já fui mendigar lá pra Nintendo e tal, depois. Mas, cara, fiquei bem impressionado com o aparelhinho.
É bonita.
Por sinal, a Nintendo mandou bem nessa BGS, né? Abriu a feira, anunciando aí o lançamento finalmente dos jogos em caixinha.
Sim.
Trouxe.
É porque eu acho que quando a gente vai analisar a questão dos jogos, o Street Fighter foi o destaque, porque, igual o Prandas falou,
é um jogo novo.
Além do Street Fighter e do Mario Rabbids, também tinha o One Piece Odyssey da Bandai. Sim. Mas ele não tinha uma coisa própria, assim, ele tava meio escondido
na
ali
Samsung,
dentro da Samsung,
numa ativação,
entendeu?
Né?
Numa ativação. Mas tinha ele também.
Jogaço.
Muito bonito.
Só que quando
faltou
a gente
um personagem nele que eu sei que a criançada toda. tá reclamando, tá pedindo. Quem que é o...
É porque todo...
Qual que é o personagem, você sabe?
Eu sei.
Qual que é? Fala aí.
Então, todo anime, ele tem aquele personagem que ele é mais o... Assim, aquele cara que é mais misterioso, é. Que sempre atrai atenção, né? No Naruto você tem o Kakashi. Aí, no One Piece é o Zoro, que é o cara que luta com duas espadas, uma em cada mão e uma espada na boca. Nos então dentes. Ele já...
Tirado.
E aí você viu, cadê o Zoro? Cadê o Zoro?
Eu, a criança me pediu pra ele, tio, cadê o Zoro?
Cadê o Zoro? Cadê o Zoro?
Você que tirou o Zoro?
É. Então, fica a dica. Pronome, por favor, você que fala japonês melhor que a gente, olha pra câmera, pede pra Bandai Namco lá no Japão colocar o Zoro no jogo.
Bandai Namco. Zoro onegashimasu.
Ele fala até com sotaque.
Olha aí,
né?
Olha aí.
Rapaz.
Achei
bonito. Mas aí, como eu ia dizendo, o Street Fighter foi o destaque de jogo. Mas em questão, se a gente for olhar stand, a Nintendo sempre é uma atração a mais, né? Porque também sempre estava lotadíssima e com muita novidade, porque você também tem o Switch OLED, teve o Mario Rabbids, então o stand da Nintendo também atraiu
bastante. Tinha muito jogo, né? Muito jogo,
Splatoon muitas 3, estações. Eu vi muita gente testando o Splatoon 3, fazendo fila.
Tinha um outro jogo ainda não lançado no stand da Nintendo, que é o It Takes Two, do Nintendo Switch.
Ah. Olha só, é verdade.
Que é um jogo que, né, já saiu, ganhou o jogo do ano passado, mas a versão de Switch sai só agora e deu pra testar lá no stand da Nintendo. Mas achei, assim, também que foi uma bela apresentação da Nintendo, por assim dizer, que foi um stand grande, bonito, muitas estações de jogo, brindes legais pro público, né? Eram posters muito bonitos, muito bem feitos.
Sim,
um papel de qualidade. A gente gosta de apreciar um papel de qualidade.
Exato.
Né? Que mexe,
rapaz,
com revista, mexe com livro.
Eles não estão sendo irônicos, viu?
Não.
Eles realmente apreciam um papel de qualidade.
Sim. Falando em poster, queria dizer pra vocês que se você esteve na BGS, queria o pôster do Alejo, lá do stand da Editora Europa, e não pegou,
Já
deu mal, porque esgotou.
Esgotou.
Não tem mais, não existe mais.
Até entrando nisso, acho que outro grande destaque da feira, até pela sua popularidade, foi o FIFA 23.
Você apontou assim, achei que você está falando de mim.
Não, você também sempre é um destaque jornalístico da feira. É porque ele é meu chefe, gente, só pra lembrar.
Não, é verdade. Eu venho pra BGS e me sinto político, assim. Só perco pro Prandoni e pro Pablo Miyazawa.
O FIFA 23 também foi uma atração que, assim, muita gente... Acaba que é um jogo que tem uma popularidade muito grande, que é um simulador de futebol, que a gente está no
inegável,
país do futebol.
Né? FIFA é sempre o jogo mais vendido do ano no Brasil.
A BGS começou dia 6 de outubro, o FIFA 23 uma semana antes. Então
acabou
era
sair,
uma novidade,
né?
Entendeu? Então muita gente e muita estação
assim,
de jogo em dupla.
Exato, você joga em dois, então a fila vai mais rápido na feira, né? E pensa assim, se você vai experimentar um videogame de nova geração pela primeira vez... Você pode ir loucão, jogar um Returnal, um Ratchet & Clank Cracking Time lá e tal, e ficar assim, nossa, que diferente, mas às vezes você não curte, você tem que aprender aquele jogo e tentar sacar qual é a do videogame novo.
Sim.
Você pega um jogo
não.
que você já conhece e vai ver, uou, tá diferente isso aqui, olha que louco, o apito no DualShock, tipo...
Os gatilhos, controle,
porque ainda tem isso.
A rede. A rede no controle é a coisa mais legal.
O FIFA 23 ainda tem isso, né? Porque os gatilhos, eles estão bem, eles na nova geração, até porque o competitivo do FIFA, ele acontece no PlayStation.
Sim.
É na plataforma do PlayStation. Então, a EA
tá cheio de
se dedicou
ali.
Muito bem pros gatilhos hápticos, então realmente foi um bom showcase do DualSense e do FIFA. E até falando ainda dentro da estande da PlayStation, né? A gente estava falando sobre um pouco da expectativa. Eu acho que essa era, até o final, a gente da imprensa estava com aquela esperançazinha, porque tá para ser lançado aí.
E foi quando confirmaram a presença do PlayStation.
Deixaram
a entender que teria
o
God of War Ragnarok ali, né?
Achei uma pena, assim, não ter o God of War para testar.
Quando eu conversei com o diretor de PlayStation aqui do Brasil e tal, que ele falou, eles tentaram até o último minuto, assim, sabe? Eles também gostariam muito, lógico. Teve um painel sobre o God of War.
Sobre
mitologia
nórdica,
com a Flávia Gazi, foi maravilhoso.
Teve um sobre dublagem também, que o exemplo foi o primeiro God of War, né? E aí já falando um pouco de como foi o processo no segundo.
Uhum. Então, achei uma pena a gente não ter o God of War novo aqui pra testar, porque tava muito ali na janela pra isso, né?
Ia ser o único evento no mundo onde esse jogo ia sair.
E achei uma pena também
do mundo inteiro.
Que, poderiam ter trazido o Rafael Grassetti, que é o brasileiro lá, que trabalhou no visual do Kratos, pra bater um papo aqui. Mas, enfim, acho que faz parte também, não só do momento do desenvolvimento do jogo, né? Tá na reta final. Ainda que né, na semana que começou a BGS, a gente recebeu a notícia de que, ó, tá pronto. Foi a ouro, né, como chamam, Gone Gold.
Gone Gold, é.
É, mas ainda assim, entendo. E também tem toda a questão de, por mais que a gente já esteja vivendo um momento em que viajar tá um pouco menos complicado do que em tempo de pandemia, ainda não é tão simples. Né? Também tem toda uma parte de cuidado para não vazar conteúdo sobre o jogo.
O próprio estúdio, às vezes, prefere tipo, preservar um pouco o pessoal mais por lá ainda. Enfim, então, são mil fatores, né?
Aí tem um outro jogo que, sim, eu fiquei muito sentido de não estar aqui. Achei uma pena, que é o Sonic Frontiers. Sonic Frontiers é um jogo que já apareceu para testar em outros eventos pelo mundo.
Sim.
Né?
Os mesmos eventos onde Street Fighter 6 esteve, Sonic Frontiers também esteve.
Exato. E aqui na BGS a gente tem, neste momento, a presença do Takashi Izuka, exatamente, que é o diretor da série.
A gente tem a Sonic Orquestra se apresentando ao mesmo tempo em que estamos falando.
Aqui do ladinho, né?
Um dos destaques do fechamento de BGS hoje é a orquestra do Sonic, né?
Exato.
Então, assim, deram o passe para eles, façam o gol e tragam o Sonic, mas...
Achei uma pena. Mas, assim, também é outro jogo que tá logo aí. Daqui a pouco tá lançado, tá no mercado, enfim.
Eu queria dizer que outra atração da BGS, que o Igor já tinha cantado a pedra quando a gente falou no podcast sobre o Big, é o nerd bombado, e a BGS é a prova disso. Então a gente conversa aqui, você que tá assistindo aqui pela câmera, você deve ter visto vários garotos sem camisa, extremamente
bombados. Mas a culpa é sua.
Não, olha esse Dragon Ball, olha isso.
A culpa é sua. Tem um cara aqui, um bombado que tá passando, que ele é o quê? O Zoro.
Olha aí,
que queria o Zoro?
Olha aí, olha aí, Bandai. O nerd bombado, o Igor acha que é apropriação cultural.
É apropriação cultural, pô. A gente tem um espaço que a gente pode ficar mais...
Eu acho que é legal ver a galera cuidando da saúde.
Tá, Pablo, deixa eu ser frustrado. Deixa eu descontar, culpabilizar outra pessoa pela situação física do momento, entendeu?
Você não tá feliz com você mesmo, que importa também.
Estou.
Acontece.
Pois é, mas então até entrando nisso daí, né? A gente viu realmente muito nerd bombado aí, porque eu acho que outro destaque da feira foi que, e isso sim a galera também tava doida, eu acho que pra extravasar, foram os cosplays, né?
Nossa!
Eu acho que, muitos. Assim, muitos cosplays, muitos mesmo, de todo tipo, assim, tinha cosplay que era mais assim, aquele do it yourself, assim, mais das ruas,
sabe?
O cos pobre. Mas também tinha cada cosplay que, assim, pô, essa pessoa aí, ela tava se preparando desde 2019, sim, assim, cancelaram de 2021. Ela falou, não, calma.
Vou continuar.
Entendeu? Muito cosplay bonito. Vocês destacariam algum?
Eu destacaria algumas ideias, tanto em todas as frentes. O Dolinho, pra mim, é um dos grandes campeões morais dessa feira. Ele é sucesso onde quer que ele passe.
Totalmente.
E eu gostei muito de tudo que eu vi em dois stands da comunidade mesmo. Eu via lá na Samsung, onde estava o One Piece, né? Que sempre juntava uma galera de One Piece ali.
Da hora, virou um ponto
de vários personagens,
né? Legal.
E no Genshin Impact, como teve muito cosplay de Genshin Impact, tinha um deles como a estrelinha lá do dinheirinho.
Ah, sim.
Todo mundo tirava foto indo lá abraçar ele. Mó assim.
Que massa!
Tinha um que acertavam todos os cosplayers de Genshin em volta dele, assim, ó.
Eu achei fantástica a quantidade de cosplayers de Genshin. Tudo bem, era uma turma contratada, mas ainda assim, era uma turma muito grande e tudo muito bem feito. Muito bem feito.
Cara, mas o Pablo falou do One Piece, eu cheguei a conversar com uma galera que era tranquilamente um grupo de umas 10 pessoas fazendo cosplay, cada um personagem de One Piece. Eles não eram contratados e eles se conheceram na feira. Eles realmente combinaram um grupo de amigos. Pô, eu vou ser tal personagem, eu vou ser tal personagem. Agora, pra mim, me chamou a atenção que eu vi um Homem de Ferro que ele conseguiu montar o capacete que faz igual no filme, né? Que abre, assim, o rosto pra mostrar. Massa. E eu também, claro que como um fã declarado de Hollow Knight, a gente teve aí
irado,
um cosplay
irado.
De Silksong muito já deixando no clima.
Ainda no mundo do cosplay, eu fiquei impressionado com a agilidade do cosplayer em si, pela quantidade de Chainsaw Man que eu vi nesta feira.
Nossa, sim!
Alguém ontem foi barrado porque tava entrando com uma motosserra de verdade.
É sério?
É sério. Aí teve que deixar a motosserra na entrada.
Assim,
a juventude às vezes vai longe demais. Mas tinha muitos Chainsaw Man, sim, muito bem feitos. E a popularidade da 2B, do Nier Automata.
Ah, também.
Tinha muitas.
Todas
extremamente bem trabalhadas no visual.
Ainda falando de cosplay, também queria destacar os cosplayers que contratados no stand do PlayStation. Que uma delas era a Ana Paula, que inclusive a gente entrevistou pro especial do Last of Us. Ela tava de Aloy aí, acho que todos
incrível.
Os dias.
Meu, Ana Shib, né?
Isso, a riqueza de detalhes é fantástica. E tinha também uma dupla de Kratos e Atreus. Também, eles já marcaram presença em outros eventos, estavam aqui novamente, assim, são cosplayers muito
de novo, né, bombado aí. Então eu vou me recusar a elogiar esse daí.
Mas o a dupla
Crazy Atreus... Tinha um Sagat magrinho, que verdade, aquele cara assim, o cara ele não era gigantescamente forte igual o Sagat de verdade, mas ele tinha uma autoestima do tamanho de um Tiger Uppercut, cara, e impressionante.
Kratos e Atreus eu acho democrático, porque você tem o bombadão, mas tem o Atreus que é mirradinho. Então, sabe... É, qualquer um se vê representado ali.
Mas eles estavam contratados pela PlayStation. Porque a gente também viu, assim, ali na PlayStation também teve muita gente de Joel e de Ellie.
Verdade.
Assim, muitos cosplays bons que não foram contratados, mas que estavam assim. E aí a galera para tirar foto mesmo como se fosse oficial, né?
Animal.
Mas esse que é o barato, é o encontro, né, do cosplayer com a comunidade, os dois. Que o cosplayer, pra mim. O cosplayer é o melhor da comunidade, sabe?
É o cara literalmente apaixonado.
É o cara, é a mina, a pessoa que... Ela dá vida àquele personagem que... É um amor muito grande.
É.
Expressado de uma forma
ela
absurda.
Ela quer extravasar, né? Ela mostra isso.
O cosplayer é o melhor de nós.
Inclusive, só pra fechar aqui o parênteses do Merchan também, que no dia, nesse último dia de BGS, a gente também soltou o último episódio da nossa websérie atual, né? Que é o Apaixonados por Games, em que a gente mostrou justamente uma menina, a Natália, que ela é cosplayer, e a gente gravou cenas dela nesta BGS.
Já está disponível no Terra
Já
Game.
Está disponível. Foi gravado e lançado agora durante a BGS.
terra.com.br/game1, viu, rapaziada?
Sete dias de BGS, dá para fazer até episódio.
Especial.
E só para finalizar, a gente também teve aí essa parte um pouco decepcionante, um stand da Ubisoft que estava só
mas
a exposição.
Mas o stand é PlayStation.
Mas tinha uma parte separada
a exposição. Eu esperava mais dessa exposição.
Eu também. Eram só painéis, né?
Eram só painéis, mas aí eu não sei se foram contratados, mas aí se não foram, a gente mostra que a comunidade salvando muita coisa, porque teve um dos dias, se eu não me engano, sábado, que era o dia mais cheio, que juntou Altair, juntou Ezio, assim...
Que legal!
Não, isso,
assim,
é galera,
cosplays realmente, assim, que os caras fizeram sucesso, que você passava lá, não tinha jogo, não tinha nada, tinha só os cartazes, mas no sábado tava bastante cheio, porque tinha gente fazendo fila pra tirar foto com os assassinos,
então,
né?
Ali onde estavam os cartazes, tava meio paia. No outro canto tinha os jogos todos os já lançados, né?
Sim.
O que eu senti falta ali onde estavam os cartazes, que eu achei que ia ter uma exposição mesmo, uma coisa com informações, com umas estátuas.
Algo mais elaborado, né?
Algo mais elaborado, pra uma série tão querida aqui no Brasil, né?
Talvez um próprio cosplay, assim, oficial, né? Alguém contratado pra ficar lá tirando foto com a galera.
Eu acho
também...
que tinha um rapaz contratado de cosplayer do personagem do Assassin's Creed Mirage.
O que veio do Valhalla, né?
Isso.
Pois é. E aí, fechando agora, a gente já falou um pouco de games, já falou de cosplay. A gente também teve outros destaques na feira aí que muita gente falando, né?
Ativações.
Que a feira... A gente vai chegar lá. Mas também a feira dos periféricos, né? Muita marca presente
aí. Periférico, muito computador, muito acessório. Tipo...
E vou falar, hein? Muitas ofertas boas. Ontem eu tirei um momento pra dar um rolê pelo evento. Vi, especialmente o stand da... Isso não é merchan. O stand da Logitech tinha umas promoções muito boas.
Hoje deve estar melhor pra Bonicorn lá de embora.
Da Logitech, da HyperX também tinha. O stand da Liquid, que pra mim é o mais bonito do evento.
Eu vou dar uma dica pra vocês dois. No stand da Kingston tá vendendo SSD externo pra Play 5.
Sério? Externo?
Externo.
Você pluga no USB?
Ele é externo não. No Play 5 você abre, ele tem um lugar pra encaixar e tal.
Show.
Pois é,
até só plugar
falando,
ali, pá.
Até falando da Liquid, a Liquid não chega nem a ser periférico, né? Mas acaba que a questão dos esportes, eu acho que eles andam praticamente mão a mão, né? com periférico. E a loja da Liquid, recentemente a Liquid lançou a loja dela oficialmente no Brasil.
Achei caro,
mas assim... É um material de qualidade e muito bonito. Muito bonito. Inclusive, eu acho que eles fizeram uma ativação com a Marvel, que você falou do stand da Marvel, porque recentemente eles lançaram uma linha de uniformes. E aí, você ter a presença de uma Liquid, é lógico que você também vai atrair marcas como Acer, HyperX, como Logitech, que são o que os pro players usam, né? Então, realmente, muita marca de periférico.
Eu fiquei muito impressionado vendo todos os monitores, principalmente os nossos computadores da Acer. Eu te mostrei um computador lá que ele faz 3D sem óculos ali, de um jeito muito foda, assim.
É a evolução do 3DS.
É uma evolução do 3DS. E muito louca, porque o jogo não precisa ter nada pra rodar daquele jeito. Tipo, 3D sem tela, perfeitaço. O computador usa a pura força bruta dele pra fazer o negócio rodar em 3D.
Na boa, impressionante, assim.
É. Impressionante.
Impressionante. Eu sou meio caipira, eu tenho um pouco de medo desse negócio de computador que lê meu olho, sabe? Mas tudo bem. Eu acho que a revolução das máquinas começa por aí. Mas é, a gente fala do contato da comunidade com, por exemplo, com o PlayStation 5, mas eu vi algumas críticas sobre a quantidade de marcas periféricas, mas eu particularmente
não acho um problema. Eu não acho um problema
porque é o talvez a gente, igual a gente falou, é a primeira vez que muita gente vai poder é a primeira vez que muita gente está podendo jogar aí
com FPS. Uma coisa é o cara ver uma propaganda na internet de alguma coisa, ver um streamer comentando, mostrando um banner numa loja. Outra coisa é ele sentar e tipo, uou, isso que é o mouse e tal, isso que é um teclado, assim.
Faz a diferença, né?
E outra, dados bem recentes, ó. O PC, que hoje ocupa aí um pouco mais da metade da BGS, nesse ano, o PC, ele é a terceira plataforma de escolha do brasileiro. É celular, consoles e PC.
Sim.
Se você somar o gasto da galera com do consumidor com PC e console, com jogos e periféricos e tal, para PC e... Desculpa, gente. Para celular e console no Brasil, não dá o gasto que você tem com PC.
Ou seja, você tem menos gente que joga no PC, menos gente, porém gasta mais.
Gasta mais do que os outros.
É.
Sim. Tipo, isso reflete aqui.
Exato. Acho que o que a gente
vê tem uma marca de celular aí fora.
É como o Pablo falou. Acho que é um bom momento para você sentir o pulso. É uma fotografia, né, do momento do mercado.
Será que vale isso?
Dito isso, eu senti falta de ver marcas de celular investindo mais forte aqui no evento. Por exemplo, a própria Samsung, ela tá aqui, porém destacando muito mais a linha de televisores
incríveis.
Que é incrível, é muito boa.
Tem umas muito loucas.
Mas, pô, poderiam ter mostrado celulares também. A Motorola, acho que perdeu a oportunidade. A própria Apple, que tem um serviço incrível, que é o Apple Arcade, que
tá, tem vários jogos brasileiros. Horizon Chase 2 ali, que estava, sabe, lá na sala de imprensa, assim.
Pois é, então, mas a presença do Horizon Chase 2 aqui no evento foi muito mais uma iniciativa do estúdio,
pois
da
Arquíris. Pois é. Cadê o Apple Arcade aproveitando pra mostrar pra muita gente que não faz ideia
dos
jogos incríveis que tem lá?
Essa é uma oportunidade que, assim, o mercado brasileiro, acho que ainda poderia aproveitar muito mais. E, assim, não tenho dúvidas de que a BGS gostaria,
com certeza,
de abrir esse espaço. Eu gostaria de encontrar no evento uma presença maior dos players de celular. Porque, pô, é uma plataforma muito relevante também. Ainda que a galera gaste menos, é a plataforma mais popular do Brasil.
Assim, se a galera tá gastando menos ali e mais em PC, quer dizer que o quê? Que existe esse mercado para ser abocanhado.
E assim, você não precisa ir longe também, porque faria sentido até, vamos pegar assim, a gente tá falando sobre periféricos e esportes. A gente tem presença de muitos streamers de Free Fire aí. Rolou o campeonato de Free Fire aí.
Verdade. Entendeu?
Então, rolou Carreta Furacão.
A Carreta Furacão entrou hoje no Free Fire. Então, assim, é uma parada que casaria bem. A Samsung chegou a estar, eles estão com alguns celulares em exposição lá, mas igual você falou,
não é o destaque.
Porque as TVs estão...
Pra você ver como é real, assim, o celular ficou meio esquecido na BGS. Eu procurei a feira inteira e não achei uma luva de dedo pra comprar. Eu queria uma luva de alguma marca, assim, e tal, sei lá, não tinha, ninguém tinha. Achei aqueles travesseiros de otaku e não achei luva de dedo.
Olha só.
Pois é. Inclusive, eu queria falar mais disso da Samsung mostrando na TV e também outras marcas mostrando os monitores, porque a gente vai em shopping e aí a gente passa por lojas, sei lá, Casas Bahia, essas assim, a gente vê o quê? A gente vê as televisões sempre mostrando um Discovery Channel, uns negócios que é bonito, beleza.
Ou tipo, só uma xícara de café.
Mas, irmão,
é verdade.
Eu vou dar a dica. Coloca um Elden Ring lá, velho. Você vai chamar muito mais atenção, porque, assim, tinha Elden Ring lá na stand da Samsung, que não é o Elden Ring que eu joguei. É um Elden Ring muito mais bonito.
Elden Ring Pro.
É um Elden Ring. O FIFA 23 também não é o FIFA 23 que eu jogo, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que os jogos, a marca de TV, igual a Samsung, entendeu que é um belo lugar pra eles exporem também as marcas de TV. Porque tem gente que não vai jogar no monitor, né? Tem gente que vai jogar numa televisão mesmo. E assim, isso daí realmente estava chamando a atenção. Muita gente não queria nem saber qual era o jogo, só queria, meu Deus, está bonito.
Que bonito, né?
Tinha TV rodando, eu acho que em cloud. Estavam rodando jogos sem console, já mostrando também, eles estavam fazendo showcase disso, né?
A Samsung faz isso também. Aqui na Acer me chamou muita atenção que eles têm monitores aí 4K incríveis, que não são gigantescos. São também de um monitor mesmo, que você pode usar na frente da cara sem queimar os olhos aquilo, né? Com a radiação. Alguns que viram na vertical, acho isso mais irado.
E assim, também lembrando que assim, a gente fala de periférico, tinha realmente... A gente tem alguns mais high-end aí, como uma Predator, a HyperX e tudo.
Esse PCzinho, notebook 3D sem óculos loucão aí, R$30 mil. Quando chegar ao mercado algum dia em 2023.
Pois é, então você realmente tinha isso, mas você também teve presença de marcas que tem linhas de entrada, tipo a Warrior.
Sim.
A Warrior você conta com mouses, com teclados que são, eles isso. são mais de entrada.
A Warrior, então, a Red Dragon tava aí.
A Warrior, pra galera que não associa muito bem, ela é a linha gamer. Tá. Da Multi. Sabe quem é a Multi?
É a antiga Multilaser.
A Multilaser tá passando por um processo de reestruturação, rebranding de marca, né? Porque ela não é mais uma marca de cartucho de impressora. Ela é uma marca de todas essas coisas, de multi-coisas, assim, e tal.
Mundo da computação.
Exato.
Mundo do computador.
E ela ainda tem muita coisa de entrada, ela tá começando a ir pra cima com coisas mais avançadas e tal. E, cara, eu uso o mouse da Warrior pra trabalhar em casa. Eu acho ele da hora.
Sim.
Tem as luzinhas, parará.
Porque é a coisa de entrada mesmo,
agrada.
Né? É, tipo assim, você não joga muito, é uma parada que você quer que seja mais útil para o trabalho.
E eles têm uma pira de fazer uma coisa muito legal, que assim, eles trabalham assim, eles têm todo um lance de parceria com streamer iniciante, streamer de tamanho menor, ali, cara que tá começando mesmo. Então, procura eles, se você tá começando, fica aí a dica. Mas eles também fazem uma ação social incrível lá, junto com a Afro Games, lá no Rio. Tipo, você vê que é uma marca que ela tem essa preocupação de, eu quero fomentar esse meio, eu quero ser uma porta de entrada pra mais gente.
Isso é muito legal.
Isso é legal pra caramba.
Aí até você já me deu o gancho perfeito aí, você falou da questão de streamers, né? E eu queria perguntar pra vocês, porque como eu disse, essa é a minha primeira BGS e essa é a 42ª de vocês.
Soube,
né?
Que você já quer fazer live, você quer sair daqui e fazer live pra depois no stand da Twitch, não, lá tomar milkshake roxo.
Assim, streamer não é uma novidade de 2022. Mas na de 2019, 2018, tinha a presença de tanta...
Muito
assim,
mais.
De streamers.
Porque tinha muitas plataformas de streaming. 2018 e 2019 foi a época das plataformas de streaming de tudo quanto era canto. Muita plataforma chinesa, de Singapura, do Canadá. E isso fazia com que tinha muito mais destaque para os streamers de jogos.
Não, mas quando eu digo assim, de streamers, eu tô perguntando não das marcas em si. Porque você tem a stand da Twitch, colocar da TikTok. Mas, por exemplo... as ativações durante o evento, a quantidade de meet and greet,
era maior.
Porque
muita gente ficou pelo caminho.
E isso é curioso, porque a impressão que eu tive durante a pandemia é que, pô, muita gente ficando em casa, pô, vou começar a streamar. Então a impressão que eu tinha é de que tinha surgido pessoas.
Surgiu sim, mas acho que as pessoas que se destacam vai afunilando,
afunilando. Acho que também tem o fato de que, assim, foram 7 dias de evento, né? Então deu pra diluir um pouco mais.
Uhum.
Então você literalmente pôde destacar mais pessoas neste ano do que em 2019, né? Mas, assim, ainda é um assunto que eu ainda tô pensando com mais carinho. Mas nesse ano você teve menos plataformas em destaque.
Sim.
Né? Ficou meio que basicamente ali, na minha visão, ficou muito mais... Twitch contra TikTok, o YouTube correndo por fora.
Sim.
Mas em 2019 você ainda tinha, por exemplo, o Facebook Gaming com uma presença muito maior.
Exato.
De lá pra cá o Facebook falou, olha, vai acabar.
Tá,
Facebook Gaming.
As marcas chinesas vieram e já se foram todas antes da BGS.
Se eu não me engano, a própria Garena também que lançou a Buia já deu uma abandonada.
Por outro lado, eu acho curioso como assim...
Craft, muitas.
Nossa, muitas. Por outro lado, eu acho que é curioso notar como continua recorrente, presente e forte a figura do influenciador, do criador de conteúdo em vídeo. Porque, putz, em outros anos eram os youtubers.
Sim.
Aí, beleza, os streamers com várias plataformas. Agora continuam sendo os streamers, porém com menos plataformas. Tanto que eu acho curioso que meio que os nomes, os grandes nomes... continuam sendo os mesmos. Você tem, de fato, assim, o surgimento de uma nova geração, tem uma certa renovação, e acho que o Nobru seria o cara mais representativo disso. Porém, por outro lado, você continua vendo com muito destaque nomes como Jovem Nerd Azaghal, o BRKS Edu, o próprio Gaulês.
BRTT, que tava BRTT. Aí.
Não é mais pro player, mas... Às vezes a gente tem aquela coisa, quem será esse maluco que a gente não acompanha? Mas, por exemplo, o Scorpion Gamer, que teve aqui com a gente.
Sim.
E que é um cara gigante aí do GTA Online e tal. O cara tá com stand próprio na BGS.
É verdade,
Muito louco. A empresa dele ali e tal. Scorpion Gamer, GTA. Tal.
A gente falou do Nobru também, né? Ele tá com o stand da Fluxo aqui.
É verdade. A gente comentou sobre o stand da Team Liquid, mas o Fluxo também marcou presença, o MIBR.
Eu acho que essa feira ela mostra como esse criador de conteúdo... nesses anos, ele não só surgiram muitos, mas os grandes nomes, eles se consolidaram e se profissionalizaram.
Sim, totalmente. Sim. Cara, e até vou trazer aqui de volta experiências de vidas passadas. Teve uma matéria que eu achei muito legal que você fez uma vez, Pablo, em vídeo, que você acompanhou um dia inteiro do BRKS Edu na BGS.
Sim, eu e o Pedro. Louco. Pedro, que é um cara top, que... O Pedro, ele... Se ele ver esse vídeo, Pedro, naquela época te chamei de um faz tudo do BRKS Edu. Eu sei que você é muito mais do que isso. E desculpa se o apelido pegou. Você é, mora no meu coração.
Mas assim...
Eu encontrei com ele ontem, ele me cobrou isso de novo.
Olha só!
Todo ano ele marcou, me lembra disso.
Assim, é muito legal que você vê fantástico. Que, pô, já naquela época, sei lá, estamos falando de 5, 6 anos atrás, já era uma intenso, era uma loucura, né? Muita gente e tal. Mas, de maneira geral, também quando eu lembro em retrospecto, eu sinto também que o evento ainda não estava tão preparado para esse tipo de figura, para esse tipo de atuação.
Era caótico, um cenário completamente era caótico, diferente. Era correria, gritaria, a gente se derrubando, era o caos.
É, cara, agora é completamente diferente. A BGS tá preparada para receber figuras que arrebanham multidões.
Existe uma logística de movimento, de onde essas pessoas podem ir, como vai funcionar. As plataformas, das últimas edições já estava assim, passaram a ter que se responsabilizar por isso também. Antes era joga no colo da BGS, sabe?
Então acho que assim, tem essa coisa assim, Igor, dos influenciadores, dos streamers, criadores de conteúdo, mas eu concordo com o que o Pablo falou também. Eu vejo um nível de profissionalização muito maior, seja do evento, seja dos próprios criadores de conteúdo e suas equipes, ou até a gente começa a ver cada vez mais a figura do criador de conteúdo marca, empresa, empreendedor, talvez, que é o próprio Nobru, com a Fluxo,
você já,
o Scorpion.
É o cara que ele não tá mais só fazendo a live, falando, e aí galera, e tudo bem? Aqui é o fulano, é tipo, e aí galera, tudo bem? Você já pensou em ser o seu próprio chefe?
Eu acho que o Banco do Brasil, ele tá aí presente, inclusive, muito nessa, através de pessoas verdade. Que são influenciadoras, mas que eles são quase aquelas influenciadoras e porta-vozes do banco.
A Ana XD, né?
Ana XD, um ótimo exemplo.
O Enzo
a cara da Ana XD está nesta feira inteira. Onde você vai, você vê o rosto dela em algum
instante. Verdade.
Uma coisa que eu tenho sobre isso, que eu não consegui reparar muito nos corres aqui da BGS. Eu vi muito o stand ali do Banco do Brasil, mas aonde os outros bancos estavam presentes?
Não vi. Cara, então, porque...
Porque todo banco agora tem seu squad gamer.
Assim, não vou falar nome, mas tem bancos que falam, o Banco Gamer, e não estava presente, entendeu? Então parece, tipo assim, o Banco do Brasil, ele tem essa iniciativa, inclusive ele lançou na própria feira a segunda edição do Stream Battle BB, que é um programa de incentivo deles, e nesse sentido assim, o Banco do Brasil, não tô fazendo merchan, viu? É só para falar alguns dos destaques da feira, a gente falando nessa questão de pessoas, do cenário e tudo, de esportes. O Banco do Brasil, em parceria com a W7M, eles anunciaram uma iniciativa de que, basicamente, a W7M vai equalizar os salários das equipes
masculinas.
Não fez
mais que obrigação, desculpa.
Não fez mais que obrigação, mas tem outros bancos. Tem outros bancos que, não tão, que se dizem gamers e não vieram aí e marcaram esse tipo de presença. Realmente, não fizeram mais que obrigação. Mas no cenário de esportes tem time que não sequer paga o salário dos seus jogadores, entendeu? Então, você ter esse tipo de ação é sempre...
Na hora de profissionalizar essa galera também, então, né?
Tá. Inclusive.
Por outro lado, assim, eles também trouxeram o Bob Burnquist.
Foi uma lenda. Nossa, o Igor, que jogava o Tony Hawk lá do PS1, ficou...
grande bode.
Esse eu não quis entrevistar, não. Esse eu quis ser fanboy mesmo. Falar, pô, posso tirar uma foto.
Isso dos bancos, pessoalmente, eu não acho que seja tão vacilo... Das marcas que não estiveram presentes aqui na BGS. Acho que seria legal, acho que seria um sinal de
que
compromisso. Né? Pra mim, mostra como ainda é algo que tem um longo caminho a ser percorrido. Né?
Sim.
Essa presença das instituições financeiras dentro do mundo dos jogos eletrônicos é algo recente, é claramente um movimento desses bancos buscando uma renovação, de trazer um público mais jovem. E acho que, na real, que a lição que dá para tirar, ao menos a minha avaliação, é de que ainda tem muito a ser aprendido e muito a colocar em prática.
Sim.
Sabe? Por exemplo, acho que eles têm que entender que se eles querem mostrar um compromisso sério com o público, tem que estar presente na BGS de alguma maneira.
Com certeza, com certeza. E isso é muito bom para a própria marca, é muito saudável, porque gera uma autenticidade, né?
Sim.
E até queria comentar um pouco sobre isso, porque a gente vê muita marca tanto marcas endêmicas aqui do mercado quanto as não endêmicas que abraçam e não é de hoje. Uhum. Eu queria começar até pela própria Vivo, Mother Company aí, tá? Oi, mãe. Que, pô, tá com um stand aqui do lado do nosso.
Verdade.
Todo dia, vários times da Vivo Cage, aquele monte de troféu. Você vê que é uma relação real, sabe? Não é.
Sim, não é. E é antiga.
Inclusive, eu achei engraçado no primeiro dia de BGS que a gente tava aqui, primeiro, segundo, nem lembro mais, foi tanto tempo. Que eu falei, olha, um cosplay do Canarinho Pistola ali na Vivo.
Não,
e não era não um cosplay,
era o Canarinho
Pistola, foi irado.
Jogamos
bolinha com ele lá e tal. Foi da hora pra caramba. Tiramos foto. Eu guardei a foto pra depois da eleição, que aí eu mando no grupo da família, fica todo mundo feliz.
E é isso. Eu vou aproveitar novamente da experiência de vocês pra gente fazer esse balanço, né, no retorno da BGS. Quanto a isso de marcas não endêmicas, de marcas que não são... por natureza dos esportes ou dos games. Aumentou a presença, diminuiu nessa? O que, que vocês sentiram?
Eu sinto que as marcas de alimentos
já abraçaram.
Já entenderam mais que tem uma oportunidade clara.
Criaram ativações muito legais, inclusive.
Sim, e marcaram presença de forma muito marcante mesmo, assim, relevante. Né? Aqui do nosso lado, do stand do Terra, ficou o pessoal do Cup Noodles.
Da Nissin, não é?
Da Nissin. Que tinha ali um labirinto, meio estilo Pac-Man,
um
mó legal.
Chapéu um chapéuzinho de papelão maravilhoso.
Exato.
Que é tipo um Cup Noodles gigante.
Que é onipresente no evento. E digo mais, ontem eu tava voltando pra casa de metrô.
Tinha gente.
Dentro do metrô com o capacete de Cup Noodles.
Porque eles têm aquele comercial, inclusive o cara do comercial fica andando por aí, que é um lutador de luta livre, com a cabeça de Cup Noodles e uma calça colante
um
lá
Godzilla
e tal.
Godzilla de Cup Noodles rolando também.
Tem um Cup Noodles gigante.
Cyrex. E acabou de passar um menino aqui comendo Cup Noodles.
Então. Porque você participa da brincadeira que é o labirinto e fica com um monstrinho correndo atrás de você. E na saída você ganha um copinho de Cup Noodles ali pra comer e tal.
Na
é
hora,
sensacional.
Né?
E aí
tipo, é uma gamificação do Cup Noodles.
E aí nesse sentido, além, a gente teve o Rapidez também, né?
Rapidez,
Ana Maria. O Outback, eu achei muito impressionante a sinergia que eles criaram com os criadores de conteúdo, com o TikTok em especial. Vi alguns amigos TikTokers, o tempo todo eles estavam com o lanche do Outback ou fazendo publi. Eu falei, nossa, que da hora,
sabe? Legal, legal mesmo, né?
Até mandar um salve aqui pro meu amigo Motocicleber. No TikTok ele é o Banda Dongo Dongo. Porque um dia eu encontrei com ele tava com uma caixa de batata frita. Eu falei, essa batata aí, ele, que você quer? Eu falei, quero. E aí, salvou naquele dia.
Olha aí, sucesso. Falando em salvar você naquele dia, eu não tive tempo de provar quando eu estive lá na salinha VIP da Twitch, maravilhosa, salinha muito, muito agradável. Mas eu soube que você provou, eu quero saber que gosto tem o milkshake roxo da Twitch.
O milkshake de roxo?
Milkshake de roxo.
É um sabor, né?
É um sabor.
O milkshake de roxo, ele tem gosto de baunilha.
Oh, que sucesso.
Não é de uva? Então, eu achei que era de uva também. O rapaz veio servir.
Surpresa.
O que é? De uva? Porque é roxo? Não, é de creme.
É roxo porque
é Twitch.
É de
creme com corante, então.
É roxo porque a Twitch é roxinha.
Exato, é a roxinha.
Genial.
Pois é.
Mas assim, até falando da... A sala, o lounge VIP da Twitch, né? Que era pros streamers e tudo. Tinha patrocínio da Hellmann's.
Sim.
A Hellmann's tinha lá os lanches e
o cachorro quentinho lá e tal.
E aí tem outras marcas também.
Cachorrinho quente ou cachorro quentinho?
Eu chamaria de cachorrinho quente.
Eu acho que é certo.
Porque o substantivo é o cachorro.
É o cachorro, né?
Quente
é verdade, é o adjetivo, a característica.
Nesse sentido, tem outras marcas. Até, por exemplo, a Nissin, a Rapidez, e elas perceberam que o gamer. E não só o gamer, também você tem a presença do TikTok aí, que essa cultura mais jovem é uma coisa de consumo rápido, é uma coisa de... a gente precisa daquilo aqui e agora, entendeu? E aí tem outra... E tem essas marcas que perceberam isso, e tem outras como a própria Monster, que a gente tá de frente aqui.
Onipresente.
Onipresente no evento, entendeu? É uma marca não endêmica, mas você tá falando de energético hoje, de um energético que tá ligado com
mas,
gamer.
Digo mais.
Recomendo muito, inclusive, lá na sala de imprensa, tá? Recomendo pra qualquer um que gosta de energético ou tá procurando um sabor diferente, o Mango Louco.
Mango Louco.
Mango Louco foi a
ele sensação não dura, ele não dura na BGS. Sala de imprensa.
O Mango Louco. Eu levei uns pra casa, minha namorada amou.
Olha aí.
Mas acho que é um caso curioso também, que assim, a rigor é uma marca não endêmica, porque é um produto alimentício, mas acho que já desenvolveu uma relação tão forte com esse universo, com as pessoas.
Sim, o esporte, né?
O esporte.
Que é algo que já dá pra colocar em dúvida. Será que ainda é uma marca não endêmica?
É parte, já. Inclusive tem marcas específicas de energético e de comida e tal. voltadas para esportes e gamers.
Sim.
Que estão entrando no mercado agora.
É, e aquele também, Overclock,
Overclock, né? E tem uma outra que vem aí em breve que eu tô sabendo e não posso falar.
E isso
vocês pensando, ouviram primeiro aqui.
Isso pensando também a questão do streamer, né? Que você pensa naquela a pessoa que vai ficar maratonar, ter que ficar muito tempo de frente ao computador e tudo. Exato. Aí a Monster aproveitou disso não só para distribuir energético pelo evento inteiro, mas também colocou um stand aqui onde eles colocaram a experiência de seja um pro player.
Eu achei irado essa experiência. É aqui atrás da gente, às vezes você vê na live quando a câmera pega aqui onde eu tô e tal, que é bem aqui, ó. Você...
Achei animal.
É animal porque você vai tirar foto ali no chroma key, faz aquela pose marrenta lá e tal, com o bracinho e tudo. Depois você junta com o time, joga, tem um caster narrando, uma caster e tem premiação no fim. Achei muito legal.
É igual eu, por exemplo, humildemente, eu nunca rodei um CSGO ou um Valorant no meu computador a mais do que 80 FPS, entendeu? E essa é outra experiência de você jogar num computador que é decente, entendeu? Então, essa experiência, seja um pro player, em tese a Monster, assim, se for pensar aquilo que você falou originalmente, ela não seria uma marca pra fazer isso, mas criaram uma das sensações da BGS, né, em termos BGS de ativação.
É meio que uma festa pro público.
É.
Aliás, falando em ativações, a Twitch e TikTok tinham ativações muito legais. No Banco do Brasil ali tinha uma piscina de bolinhas com ondas, que eu achei muito louca. Mas na Twitch tinha uma maneiríssima, que você ficava pendurado e tinha um monte de caixas e tal. E você ficava pendurado no ar, assim, pra pegar as caixas. Tipo,
a garra humana.
Garra humana.
É.
E aí tiveram que podia ter brindes.
Não, e eles colocaram... Isso foi tanto sucesso que a partir, eu acho que foi do terceiro ou quarto dia, eles tiveram que colocar a mensagem assim, só 200 pessoas por dia. Porque não tava... Não tava dando conta.
E no TikTok tinha uma cabine que você fazia pra fazer os vídeos do TikTok ali.
É, mó legal.
Tirado. Cara, e claro que a gente também, ainda que não seja o foco, mas a gente não poderia também, assim, deixar de falar, estamos falando de Brasil Game Show, mas da ala indie, né? Assim, outra coisa... Vou me aproveitar da experiência de vocês e comparar o tempo todo. Pra balancear, desde a de 2019 pra essa. Vocês sentiram que teve um incentivo maior, um incentivo menor? Tinha mais?
Eu achei o corredor menorzinho. O que eu percebo, assim, acho que já teve anos. No ano que saiu, que tava pra sair, no ano que ia sair o The Witcher 3, eu acho que o corredor indie era o maior que eles já tiveram. Que era muito bonito, muito aberto. Depois foi ficando mais prensadinho ali. Mas... sempre me chama a atenção como todo ano são totalmente estúdios novos. Sempre tem uma rotatividade, você não vê as mesmas pessoas com os mesmos jogos. Sempre alguma coisa nova, jogos brasileiros, jogos do exterior. E você vê muito como os produtores que vêm de fora, que se não foram menos, mas ainda assim estavam lá, indo lá ver os jogos, conhecer a galera, experimentar, trocar ideia. Que eu acho que para a Indie ela acaba sempre servindo muito mais como essa oportunidade de troca, não tanto com o público diretamente, mas de troca ali entre eles e principalmente com a indústria. Com a indústria que vem pro Brasil, né, durante a feira.
Pois é, você chegou a conseguir experimentar algum jogo lá, Prandas?
Eu dei uma passeada por lá em alguns dias. Eu achei uma amostra muito boa, assim, uma variedade muito grande. Porém, acho que também mostra um pouco o efeito desses dois anos sem evento. Quando a gente pega lá 2019, 2018, 2017, a gente já estava num ponto em que a BGS estava com um certo renome internacional, então você via estúdios de fora vindo para cá mostrar seus jogos. Estúdios da Europa, especialmente, vindo para cá mostrar seus games. Nesse ano também tem, mas muito menos, com menos investimento também, então acabou abrindo muito mais espaço para jogos brasileiros, né, ali dentro. Alguns estúdios ou títulos já meio conhecidos de outros eventos, como o próprio Big, ou, enfim, outras participações. Acho que o grande destaque, assim, o mais comentado, é o Pocket Bravery.
Sim.
Que é um jogo de luta com visualzinho ali, meio de Neo Geo Pocket. Maravilhoso.
Inclusive, assim, um detalhe, esse, a gente falou sobre o Street Fighter 6 aí, a gente tava, alguns dos desenvolvedores do Street Fighter, eles estavam aí.
Sim.
E eles pediram, eles ficaram sabendo, pô, a gente quer jogar esse jogo.
E foram.
Entendeu? E foram lá jogar.
Muito que legal.
Então isso é um estúdio de desenvolvedores brasileiros que estão com esse projeto. Se eu não me engano, ele já estava no Big, esse jogo.
Tava
no Big e foi um destaque lá também. E, assim, você ter... Imagina pros caras, né? Você ter os desenvolvedores simplesmente do Street Fighter 6, que é referência no mundo de jogos de luta.
Animal.
Pedindo pra ver seu jogo de luta, entendeu? Então, isso foi bom, mas ao mesmo tempo também, voltando até um pouco pro início do que a gente falou, a ausência, quando a gente falou da ausência do God of War, você falou que isso traria jornalistas do mundo inteiro, imprensa do mundo inteiro. Sim. Então, até a ausência, talvez, de nomes de peso maior dos AAAs afastaram um pouco o sentido de exposição de marca para os jogos indies, né?
Com certeza. Acaba sendo um efeito, sim. É. Por outro lado, pertinho da Avenida Indie, eu queria destacar a presença da Killbyte.
Sim. Publisher brasileira. Que ela é uma publisher fantástica, porque ela tem uma linha tanto de jogos independentes quanto de coletâneas de jogos retrô e tal. Sempre tem umas coisas meio doidas lá.
Sim. Inclusive, não é nem merchan, né? Porque a gente é o Terra Game On. A gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal da Killbyte e de jogar o jogo que eles estão expondo, que é o Project Mars. Colonies, Mars 2120.
Fantástico.
E assim, o jogo é um Metroidvaniazinha de 2.5D. Com inspiração em Castlevania Symphony of the Night. Então,
brabo,
assim, e assim deu hoje. E aí, assim, destacar que uma coisa que muitas vezes os indies até dão porrada nos AAAs, os caras falaram, por exemplo, um dos focos deles é a questão de acessibilidade. É um jogo que vai ser difícil pra quem quer que seja difícil, mas se você quer...
É bom, vai ser fácil.
Não, se você quer curtir a história, você vai ter como desativar tudo lá, vai ter modo pra daltônico, vai estar localizado.
Legal.
Os audiologs estão com gravação, inclusive.
Recursos em que a gente vê em jogos AAA da Ubisoft, geralmente, né?
Então a Killbyte realmente está fazendo um trabalho
muito legal. E eles anunciaram um outro jogo aí durante a feira que foi uma das grandes surpresas dessa BGS. Na moral, assim, que é o
Top Racer Collection.
Que apesar do nome, é uma coleção de Top Gear.
Exato, deve ser alguma questão de licenciamento, mas o jogo traz o Top Gear 1, o 2 e o 3000, que é um Top Gear no futuro. E também traz meio que uma versão especial do Top Gear 1 com carros do Horizon Chaser.
Olha aí.
O que é muito legal,
né? É o Very Late Verso.
Porque é a roda se fechando, né? O Top Gear fez um baita sucesso lá nos anos 90. Deixou um monte de fãs aqui no Brasil. Por conta disso, a Aquiris fez o Horizon Chaser, que tá completando aí já 7 anos de Chaser vida.
Não só é muito inspirado no jogo, como... trouxe o compositor das músicas do Top Gear para o Horizon Chase.
Exato.
E a trilha sonora do Top Gear é meio que um hino nacional no Brasil, assim. Né? Entre os gamers retrô, assim. As pessoas
amam. E
aí
agora a gente vai ter o retorno dos Top Gears antigos por meio de uma publisher brasileira, incluindo conteúdo novo baseado em Horizon Chase, né? É um Ouroboros de carrinho.
Exato. É tipo como uma roda girando em alta velocidade, queimando
borracha. É como um pneu.
Exato.
Então, assim, agora vou ser clubista e vou puxar pra gente finalizar, que eu acho que a gente pautou um pouquinho, mas nós não falamos da questão, assim, propriamente dita dos esportes, né? Dentro da BGS. A BGS tem um circuito competitivo da BGS Esportes, então você teve campeonato de Free Fire, você teve campeonato de CSGO, de Valorant, além das ativações que as próprias os próprios estandes fizeram com showmatches, trazendo pro players, trazendo streamers e tudo mais. O que vocês acharam da presença dos esportes na BGS? Cresceu?
Eu achei que se manteve do jeito que é.
A final do CSGO e tal foi um negócio que bombou muito, inclusive na internet, tal, durante o evento.
Isso foi legal. Não chegou a ser a final do CSGO, mas a Imperial, que basicamente é o time...
A final do CSGO deles, da BGS.
Da BGS.
Bombou muito.
Mas o que realmente bombou do CSGO, que assim, tava impossível transitar ali, foi que o pessoal assistiu me montaram meio que, mano, tá rolando o jogo da Imperial pra classificar pro Major do Brasil, vamos fazer uma watch party aqui.
Sim.
Isso foi no domingo. Estava impossível andar perto da negócio da Gamers Club. Então aí a galera comemorou aquele negócio quase que de torcida mesmo, né? Da galera comemorando junto, de gritar quando a Imperial conseguiu classificar e tudo mais.
Eu acho que isso mostra muito como a BGS, ela tem esse clima de, como eu disse no começo, meio de reencontro da galera. É um evento que é quase uma festa pra todas as tribos dos games.
Totalmente.
Vai ficar marcado como a BGS do reencontro.
Exato.
Né?
Assim, só pra falar rapidinho do eSport, eu acho que tem o circuito da BGS, que tem uma importância bem grande dentro do evento.
Principalmente,
Mas de maneira geral, sinto que além disso, a BGS tem o eSport muito mais como mais um entretenimento do que como um ponto focal de atenção.
Exato.
Né? As grandes competições do Brasil continuam acontecendo fora, né?
Mas olha, evento. É que Street Fighter 6 não saiu ainda. Mas porque é, né, a BGS é, ela é palco de partidas históricas.
Verdade.
Valendo vaga pra Mundial de Street Fighter.
É verdade.
Em histórias, a cara...
Boas, realmente
noites
boas.
Maravilhosas nessa na BGS com histórias fantásticas, cara.
Mas ainda assim, Brandas, nessa questão pode não ser relevante, digamos assim, que para aquelas equipes já consolidadas, que já estão jogando lá fora. Mas eu acho que o circuito da BGS ainda tem uma importância de dar um palco para muitos times que normalmente...
Um
palco grande para muitos times que normalmente não tem.
Mas queria pegar carona na Watch Party do CSGO. Pra falar também de uma outra Watch Party e trazer uma reflexão minha sobre a BGS desse ano. Porque no primeiro dia da BGS a gente teve uma outra Watch Party, que foi até meio sem querer, quase. No mesmo dia teve o Nintendo Direct do primeiro trailer do filme do Super Mario.
Isso foi incrível.
E a Nintendo anunciou, ó, galera, venham assistir aqui no stand da BGS, Nintendo na BGS. Que é um tipo de ativação, de situação... Que é muito rara, né? E geralmente acontece quando vai ter Nintendo Direct, seja qual for, transmitem na loja da Nintendo em Nova York. Então, beleza, se vocês estiverem em Nova York, você pode. Mas vira um evento, né? A galera se encontra, né? Foi o que rolou aqui na BGS. No primeiro dia, reuniu uma galera. Então, aquela coisa da catarse coletiva, né? O êxtase coletivo.
Foi muito legal.
E acho que essas duas situações, do Mario e do CSGO, né? Com Watch Party e tudo, acho que são muito representativos do que. É esta BGS 2022, que ela muito mais não é uma feira de jogos, mas é uma feira sobre jogos, sobre a cultura gamer, sobre as comunidades que se reúnem em torno da paixão de jogos eletrônicos, seja o CSGO, seja o Super Mario, seja os jogos retrô, seja o Street Fighter. Então, comparando com 2019, o último evento presencial antes da pandemia, e agora com esse retorno, eu sinto que a BGS 2022 marca uma nova identidade do evento, que é um evento sobre cultura gamer, sobre quase como se fosse um estilo de vida. E acho que aí fecha a conta quando a gente vê.
E é muito sobre isso, né?
Posso
comentar sobre um outro destaque que eu vou levar desta BGS 2022, que essa pra mim sim foi uma coisa muito histórica. Isso é jabá mesmo, tá? É a cobertura do Terra Game On, do Terra como um todo, nesta BGS. Cara, a gente teve muitas e muitas horas de live, entrevistas com gente de todos os estilos aí que representam esse grande universo gamer. A gente teve o Pablo Miyazawa com os convidados do mundo pop aí e tal, a Bárbara Gutierrez com todas as minas possíveis e queria que tivesse muito mais, falando aí de esportes, casters e tudo mais. Você também estava aí com o pessoal dos esportes, a gente teve ator de cinema, a gente teve youtuber, a gente teve de tudo aqui, o pessoal das marcas, eu sei que estavam sempre aí com o pessoal do Terabyte, falando das suas novidades, teve a Lívia aí com o Papo de Mina, com várias streamers, criadoras de conteúdo, foi muito divertido.
Hoje o pessoal da Forbes usou esse
estúdio. Pois é, o Passete estava aqui, encontrei com ele um pouco antes, foi muito bacana, e a gente teve toda uma cobertura no site, com os nossos parceiros. Foi muito intenso poder estar de volta num evento presencial, nosso primeiro BGS com o Terra, né?
É verdade.
E fazer um...
A minha também.
A sua também, é verdade. E sair daqui com a sensação de que a gente fez um negócio muito bonito.
Sim.
Que foi da hora, sabe? Estamos de volta ao jogo.
Como diria aí a BGS.
Pô. Só aproveitar até para agradecer nominalmente os parceiros, né? A turma do Critical Hits, Canaltech, Tecnoblog, o Lucas Toso lá do Controles Voadores em cima dos jogos indie brasileiros.
Coelho.
Nosso queridíssimo Rodrigo Coelho também, que se desdobrou aí. Dante Batista, colunista do Terabyte também, que fez conteúdo dos nossos stories. Agradecer o pessoal também que está aqui atrás da parede do estúdio, o pessoal da técnica, o Vitor, o Edu, o Paulinho, toda a turma lá que
Juliano,
também cuidou. Que
estava aí coordenando todos esses dias. A Evelyn, que não deixa isso aqui virar bagunça.
É, a produção, Nossa Senhora. Se tudo...
Olha os aplausos.
Se tudo das lives saíram do jeito que saíram, é porque foi por conta da produção.
Foi incrível.
E assim, foi incrível. É importante até lembrar, por exemplo, da redação, que a gente aparece um pouco menos, mas a gente tem duas ou três pessoas de dentro
você,
de casa.
Igão, o Alexandre Barker estava aqui também.
Não, eu ia falar o Esdras, que está de casa cuidando das redes.
O Sami Anderson,
Sami,
editando
que é uma
vídeos
entidade,
incríveis.
Né? O Sami.
Olha, o Márcio Pacheco, que cuida de tudo na BGS pra gente quando a gente tá aqui. Foi incrível.
Basicamente isso, agradecer os parceiros, toda a equipe aqui. Também, obviamente, o pessoal da chefia, da diretoria, que nos deu essa oportunidade.
Obrigado, Manu.
Aqui, né?
É. Depois desse momento de jabá, assim, a gente já tá finalizando aqui. É. Antes, deixa eu até, senão eu vou apanhar quando chegar em casa. Mandar um beijo pra minha mãe.
Aliás,
e um beijo pra minha namorada,
Camila. Aproveitando, eu queria muito agradecer a Janaína por aguentar toda a redação do Game On instalada lá em casa durante a BGS. Obrigado, amor.
Aproveitar também pra agradecer a minha namorada, a Bruna, que também, né?
Aí, ó, teve que aguentar aí. É a BGS do amor, do reencontro, entendeu? É, então, assim, vamos deixar um recado. Pra lembrar, essa foi uma edição do Detona, né? Que é o nosso podcast de games. A gente solta episódios semanais toda sexta-feira.
Aonde?
A gente tá na Apple Podcast, tá no Spotify, tá no Google Podcast, tá em Deezer, onde vocês quiserem ouvir a gente.
Esse episódio aqui vai estar no TikTok. Em breve aí vai ter cortes dos próximos todos no TikTok também.
Nossa,
no...
que chique fazer cortes,
pois é.
Do MesaCast.
No YouTube, vai estar no YouTube, vai estar também. No YouTube então. Também. Olha só, novidades ao vivo aqui, sabendo em primeira mão. E esse episódio vai estar no Terra Game On. Você pode assistir, ver esses rostos bonitos e o meu também. Quando você quiser, vídeo on demand lá e tal.
Pois é, e aí não esquece de procurar a gente lá no Spotify, na plataforma
do seu agregador
no
favorito.
No seu agregador favorito, o Detona. E despedir de vocês aqui, né, rapaziada? Assim, Prandas, obrigado aí. Você também foi o cara que você não apareceu muito, mas aqui de dentro da redação você comandou a parada, né?
Tava então, ali nos bastidores. Mas é isso, cara. Foi uma BGS muito legal, uma BGS de encontros, de reencontros, e de fato foi muito gostoso, assim, tudo que a gente desenvolveu online, né? O Game On foi uma plataforma que nasceu online, a gente tá tudo meio remoto, mas na hora em que as peças se encaixaram, pô, foi uma cobertura muito legal, foi
incrível,
bonita, divertida, e é isso, né, que vem a 2023.
Pois é, e o nosso grande chefia, nosso lado da redação, se eu tenho que puxar o saco, porque é RH, né, Pablo Rafael.
Que isso. Foi incrível estar com vocês, é só o que eu tenho a dizer. E ano que vem vai ser maior ainda.
Pois é. E eu sou o Igor Oliveira, esse foi um Detona, o primeiro Detona presencial. E até a próxima, né? Semana que vem já tem episódio novo, aí graças a Deus vocês não vão estar vendo essas caras aqui. Não tão belas, né? Então é isso, rapaziada. Um abraço e até a próxima semana e até a próxima BGS.